aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás?
É Você, Satanás!
O nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas, aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Casos verídicos.
Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Padrinhos mágicos. Então vamos lá. Padrinhos mágicos são Tamire, Adriana, Ana Beatriz, Luian,
uhum.
Isabela Esteves, Eli Ferreira, Yasmin Antunes, Júlia Sescato, Vanessa Carilho, Fabrício Lacerda, Gustavo Tavares, Gabriela Sampaio, Apolo, a Carla, o Thales, Débora Adriano, Maria Taislane, Nádia, Juliana Costa, Thalice Joyce, Carlos Schmidt, Graziele de Vasconcelos, Andréia Boto, Karine Frazão, Evelyn de Oliveira, Leandro Carvalho, Gustavo Nunes, Caio Roque, Luiz, Fernando Cabelo, Bárbara, Taine, Vinícius Faria, Vitória Ponce, Gabriel Vich da Silva, Denis Diniz, Ana Paula, Poliana Brito, Fuinha Vegetal, Maite, Nádia, Janaína, Rafael, Gomes, não tira esse, não.
No meu acabou Janaína.
E muito obrigada a todos os padrinhos que ajudam essa porcaria a continuar.
Também temos o nosso padrinho pelo Pix.
Isso, o Almir.
E o Almir. Então, muito obrigado.
Obrigada a todos que fizeram doações pelo PicPay essa semana. Tivemos algumas doações aí pelo PicPay. Todos foram
legal.
Devidamente agradecidos pelo PicPay, mas também vamos fazer um agradecimento por aqui também.
Ótimo. Então, se você quiser ser um padrinho, um apoiador, você pode entrar no www.catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Isso mesmo, para cada quantia que puder nos doar, você ganha uma recompensa.
E claro, se não tiver como ajudar mensalmente, mas quiser doar um pouquinho, como tivemos esse mês, pode ajudar. Estamos no... Pode doar no PicPay ou no Pix. Estamos lá como @evcsatanais ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo. Mas se você não tiver como ajudar financeiramente, você pode aí, né, fazer a boa e mostrar o nosso podcast para todos os seus amigos, seus inimigos, seu vizinho.
Seus inimigos.
Mostra pra todo mundo.
Vimos bastante Insta Stories de pessoas compartilhando nosso podcast pelo Orelo e tudo. Muito, muito agradecido, gente.
Espalhem a palavra do é você, Satanás, não do Satanás, por aí.
Aí eu ia perguntar algo, eu esqueci.
Pode esquecer.
Você tá atazanando o cara que tem o nosso e-mail, o que deveria ser o nosso e-mail, é você, Satanás?
Não sei, mano. Só sei que toda vez que eu vou fazer login num lugar que não é minha casa, que não entra direto, eu sempre boto o e-mail errado. E aí eu já devo ter resetado a senha desse cara umas 50 vezes.
A gente vai encher o saco até ele deletar esse e-mail e a gente vai pegar de volta.
Nossa, mano. Mano, não é na maldade, sabe? Eu só acho que nosso e-mail é você, Satanás.
É que eu deveria ser, mas alguém já tinha esse e-mail.
Pois é.
Ai, ai. Eu acho
aí,
muito engraçado
cabeção...
cada vez.
Nossa, eu mando mensagem pra ver o e-mail não entra, eu não sei porque não tá entrando. Aí quando eu vou ver, Tana, eu entrando no e-mail bem errado.
Ah, é maravilhoso. E como tá a sua semana, Lívia?
Tá tudo bem. Ontem tivemos a visita de um vulto preto.
Tava
ali na escadinha, mas tá tudo certo.
Ótimo.
E você?
Não teve nada sobrenatural.
Só
uma semana estranha.
Entendi, ok.
Eu fiquei perdido, né, na Inglaterra.
Oxi, como assim?
Eu não te conto. Eu contei num podcast.
Ah, é? Você
só,
contou,
só pra você.
Mandou. É, a Verônica mandou um podcast sobre as aventuras de Verônica.
Mano. Pelo menos o cara do Uber era bem bonzinho.
Ah, que bom.
E nerd, que, tipo, do nada ficou um silêncio, mas aquele silêncio super de boas. Do nada o celular dele toca e eu R2D2.
Ah, que
nossa,
bonitinho.
Nossa, que maravilhoso. Aí começou o papo nerd.
Uhum.
É, mas é, eu fiquei perdido numa cidade aleatória da Inglaterra pós-trabalho, que tinha um evento nesse lugar. Aí eu perdi meu trem de volta pra casa e era puta rolê chegar de volta pra casa, então eu peguei um trem de volta pra uma cidade que eu conhecia. Aí de lá eu peguei um Uber pra casa, custou meu rim, mas tudo bem.
Certo. Uber é um negócio muito caro, né? A gente acha que Uber é caro aqui, mas, mano, lá...
É que, fora é que do aqui,
Brasil é impagável.
Aqui é tudo separado, né? Tipo, você quer ir em algum lugar dentro da cidade, beleza, deve ser mais baratinho. Mas de uma cidade pra outra, puta merda. No mínimo é 30 conto. Que seria o quê? 200, sei lá quanto aí. Ai, ai.
Ah, dá pra, né? Você pega um Uber aí na Inglaterra, dá pra você financiar um apartamento aqui.
O Uber que eu tinha pensado em pegar, mas eu vi o preço, 60 libras.
Com 60 libras você compra um apartamento pra você e um pra sua mãe.
Eu já tava chorando.
Ainda sobra dinheiro, se você quiser.
Eu não posso gastar isso. Ai, ai. Aí depois disso eu tinha um fucking hornet, uma vespa, sai de dentro do meu casaco no meio de uma reunião com o meu chefe, o partner de RH.
Uhum.
Eu super surtei em frente de todo mundo.
Quem nunca, né? Então é isso, né? A semana da Verônica tá um caos,
né?
Cheio de bicho.
Nossa, mas tudo bem.
E é isso. O que vamos falar hoje?
Vamos falar sobre um serial killer que não é considerado um serial killer. Um assassino chamado Richard Kuklinski.
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 Mãe, Kuklinski.
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 É polonês. O sobrenome.
Uhum.
Mas ele é o assassino mais famoso da máfia.
Da máfia? Qual máfia?
É, dos Estados Unidos.
Ah.
The Mob. Ele é mais conhecido. Já vamos pular, vamos dentro. Vamos lá. Ele é mais conhecido como o Homem de Gelo. Iceman Kuklinski.
Homem de Gelo, versão brasileira.
Ele foi condenado pelo assassinato de 6 pessoas. Mas alegou ter matado centenas.
Eu acho muito engraçado. Engraçado assim, entre aspas, né? Tipo assim, a galera vira e fala: não, esse cara matou 5 pessoas. Aí ele vira e fala: só 5? Claro que não.
Que isso? Mano, é, né? Todos os assassinos em série, cada vez que eles vão presos, você foi condenado por matar 6, 7 pessoas. Que isso? Se eu vou pra prisão, eu matei 300, você é doido?
É, mano, você acha?
Aprecia meu trabalho, mano.
Não é? Faz esse body count aí direito.
O Richard Kuklinski nasceu 11 de abril de 1935.
Tinha que ser um dia antes do dia do capiroto. Pra quem não sabe, dia 10 de abril é o dia mundial do capeta.
Nossa.
É, porque só eu e minha família inteira nascemos no dia 10 de abril.
Ele nasceu em Jersey City.
Uhum.
Filho de pai alcoólatro, agressivo e mãe religiosa severa.
Nossa,
que o espancavam
ótimo.
Regularmente.
Ótimo, saudável.
Os espancamentos do seu pai foram tão violentos que mataram o irmão mais velho do Kuklinski.
Que isso?
Que, segundo as autoridades, caiu da escada.
Ah, tá. Então, escorregou ali o coitado.
Né? Então já vendo a família desse cara.
Ótima família. Família maravilhosa. É.
O Richard pegou... O Kuklinski pegou a violência que recebeu e devolveu ao mundo. Ele tipo, mano, eu vou sofrer, eu vou fazer todo mundo sofrer também.
É, porque Jesus falou compartilhar com o vizinho. Que horror.
Aí começou jovem, né? Como jovem. Vários assassinos em séries começam matando animais, vamos deixar assim.
Uhum.
E na 8ª série, ele abandonou a escola e no mesmo ano, aos 14 anos, espancou o valentão, o bully, da cidade, até a morte.
Ok, por que não, né?
Né? E daí ele se transformou num gigante de um homem. Tipo, desde os 14 anos, mano, ele cresceu até 6 feet, que é 2 metros, eu acho.
Mentira, 2 metros?
Eu acho que 6 feet é 2 metros, não é?
Eu não sei, Vera, eu não sei nem fazer matemática normal. Imagina com essas métricas aí da...
Deixa eu perguntar. Hey Siri, what is 6 feet in centimeters?
6 feet is 182.88 centimeters.
Quase 2 metros. 1,82 metros, por aí.
Uhum.
O cara era altão.
É o altão da sala.
Uhum. Então, na década de 1950, o Richard Kuklinski se envolveu com a máfia. Ele acabou endividado com o soldado da máfia, Roy DeMeo.
Uhum.
E quando DeMeo enviou homens para espancá-lo, para pegar o dinheiro de volta, o Kuklinski, né, lutou de volta e espancou os caras.
Ok.
E a surra impressionou o mafioso.
É, né? Quando assim, quando você manda uma galera bater no humano e o humano
de volta espancado, tipo...
é melhor você ter esse cara como seu amigo.
Desce, holy shit! Então eles propôs pra ele virar o assassino da máfia. Tipo, mano, esse cara vem trabalhar por nós, você tá devendo dinheiro. Ele se tornou um criminoso para todos os fins. Traficando pornografia ilegal, encerrando roubos e espancados aqueles que a multidão achava que precisavam de uns avisos. Ele só, tipo, mano, eu vou fazer o que eu sei, que é bater nas pessoas.
Eu vou fazer o que eu faço melhor, socar todo mundo,
né? Seu talento para lidar com situações complicadas e sua capacidade de ganhar dinheiro consistentemente para a equipe de The Mail. Você tá ouvindo um moto?
Não.
Tá meio alto aqui. Para a equipe do The Mail lhe renderam o respeito. Com o tempo, chamou a atenção da família criminosa Gambino.
Gambino?
Qual, tem vários membros da máfia nessa história. Do qual The Mail era membro. Kuklinski não era um assassino profissional na época. Porra. Apenas recreativo.
Recreativo. Não fazendo nada, vale dar uns socos
por
na
fazer,
galera.
Fazer, né? Mas tudo isso estava prestes a mudar. A reputação...
Profissão. Ah, não tenho não, eu só bato nas pessoas,
eu
just for fun.
Eu bato nas pessoas aqui, de vez em quando. A reputação de Kuklinski acabou se espalhando para a elite do mundo do crime organizado.
Uhum.
Particularmente a notória família de Cavalcanti. Quase três famílias já, tipo, de olho nele.
Não é, só tô esperando do poderoso chefão já aqui.
Que o contratou para o seu primeiro grande assassinato de gangue. Ele abordou sua nova posição com um zelo profissional, assumindo assassinatos extracurriculares.
Nossa,
para pesquisa.
De assassino.
Ele foi contratado pra ser assassino, deixa eu praticar aqui, né? Ele
vou
sai
fazer
lá.
Um currículo.
Vou fazer um currículo.
Meu Deus.
E errado. Também pra satisfazer o próprio desejo de assassinato.
Porque ele era um maluco.
Era maluco. Em 1954, ele começou a fazer viagens periódicas de Nova Jersey para Nova York, rondando o Upper West Side de Manhattan em busca de vítimas. Muitas vezes seus alvos eram pessoas que o incomodavam.
Mas essas eram, tipo, vítimas aleatórias? Assim,
aleatórias.
Ah, tá bom.
Essas entendi. Viagens foi de deixa eu praticar aqui.
Entendi.
Antes de ter o contrato.
Uhum.
Alguém te ligando? Que isso?
Não, eu estou cagando o podcast, como sempre.
Que incomodavam. Alguém que ele achava que havia desprezado de alguma forma. Tipo, alguém cruzou ele de jeito, olhou errado pra ele. Ah, não, mano. Precisa morrer.
Vou meter a porrada nesse cara.
Isso. Outras vezes ele matava ao acaso apenas por matar. Ele é um psicopata.
Tropeçou, escorregou a faca ali.
É. Seus métodos eram tão variáveis quanto a seleção das suas vítimas. Por isso ele não é um assassino em série. Porque ele não...
É doido mesmo.
Só é doido. Ele não segue o negócio de vítimas desse estilo, matar desse tipo.
É, porque ele só tava ali tentando, né, dar uma engordada no currículo dele.
Exatamente. Que horrível.
Que horrível.
Seus métodos... quanto à sua seleção de vítimas. Ele atirou, esfaqueou, estrangulou, envenenou ou espancou de acordo com o seu humor.
Ah, tá. Entendi. Ele tava experimentando ali, né?
Sua seleção de armas mudavam constantemente. Uma decisão que impediu a polícia de suspeitar que a onda de mortes na área era obra de somente um homem. Por isso, era mais difícil de achar ele. Ele usou de tudo, desde picadores de gelo, ice picks, até granadas de mão.
Como assim?
Então, eu pausei porque eu tipo, será que eu escrevi isso certo? Ele tinha tudo.
Hoje acho que eu vou matar alguém com uma granada. Vou botar a granada na mochila da pessoa.
Tacar a granada do outro lado do muro, ver o que acontece.
Meu Deus.
De acordo com uma declaração que o Richard Kuklinski fez uma vez, um frasco de spray nasal cheio de cianeto era seu favorito.
Ah, legal, bacana.
Né? Mano, um spray nasal de cianeto. Fucking hell. Será que mata instantâneo isso?
Acho que sim, né? Cianeto.
Não deve ser tão instantâneo, porque cianeto demora um pouquinho. Tipo.
Não, as cápsulas.
Dois minutos.
As cápsulas que os nazistas mordiam eram de cianeto, eles morriam na hora.
Tipo, mas dava pra ver ele, tipo,
seizing
up.
Dá uma tremidinha.
Tipo,
assim,
dá aquela tremidinha.
Mas aí já morreu. Era muito rápido.
Então.
Era, tipo,
mais ou
segundos.
Menos instantâneo.
De acordo.
Nossa, mas direto pro nariz, pro cérebro.
Deve ser mais rápido ainda.
Deve ser mais rápido ainda. Kuklinski, então, continuou.
Nota, pessoal, não brincar com o cianeto.
Né? Antes que continuar a realizar missões para The Mayo e os Gambinos, e sua vontade de matar sem hesitação perturbou até mesmo suas colegas criminosas.
É, também o cara saía tipo assim.
Né? Tipo, sem.
Que sábado agradável.
Mata esse cara, beleza. Pum, morreu.
Tipo, e morreu.
Mano, você nem respirou.
É tipo, ai, que sábado agradável. Eu vou ali matar umas pessoas e já volto.
Né? Então essas suas colegas começaram a se referir a ele como o próprio diabo.
Exatamente.
Ele tinha apenas duas regras: sem mulheres e sem filhos. Ai, mano, ele tem uma linha, ele tem um.
Ele tem princípios.
Eu tenho os princípios dele. Não são bons, mas tem.
É, não dá pra ganhar todas, né?
Além disso, qualquer coisa que era um jogo justo, em uma ocasião, o Richard Kuklinski lembrou de se preparar pra matar um homem que estava implorando e orando por sua vida. Essa parte é tipo, damn. Kuklinski disse ao homem que ele poderia ter 30 minutos pra orar a Deus, pra ver se o Deus viria e interviria. Aí tem um quote dele que ele fala de uma entrevista. Mas Deus nunca apareceu e ele nunca mudou as circunstâncias. E foi isso. Não foi muito legal. Isso é uma coisa. Eu não deveria ter feito isso. Não deveria ter feito assim, disse o Kuklinski.
Entendi.
Foi uma das únicas vezes que o Kuklinski expressou remorso por suas ações. Porque, tipo, mano, pensa. O cara deve ter, tipo, amarrado numa cadeira, alguma coisa, ele vai morrer, e o cara implorando, chorando, rezando, e o cara fala assim pra você, tipo, mano, eu vou te dar 30 minutos, reza forte, vê se seu Deus te salva. Mano, imagina passar esses 30 minutos e nada acontecer. Então, seu Deus não quis te intervenir, seu Deus, foda-se. Mano, pra alguém que realmente acredita em Deus, isso deve ser tortura, chegando aos 30 minutos e nada acontece. É, não interviriu, vai morrer. Pum. Caralho, aí é um tortura psicológica. Kuklinski era particularmente inteligente quando se tratava de evitar as autoridades. Ele costumava remover os dedos e os dentes das suas vítimas para impedir sua identificação. Ele derretia corpos em barris de óleo ou os deixava na traseira de vagões de ferro velho para serem esmagados. Às vezes, ele os jogava no Rio Hudson ou os jogava em poços de minas, mining operations. Seu truque favorito era deixar os corpos de suas vítimas em freezers industriais e depois despejá-los meses ou anos depois. Quando as polícias os encontrassem, o falecido aparecia recentemente morto e Kuklinski nunca seria suspeito. O cara era um meio gênio aí.
Mano, profissional o bagulho.
Né? Virou profissa.
Quer se livrar de alguém? Fala com o Kuklinski.
Né? Tá faltando um K aí no nome. É Kuklinski.
Mãe, Kuklinski!
Kuklinski.
Beleza. Essa técnica rendeu Kuklinski o seu apelido, o Homem de Gelo.
The Man of Ice.
Na época, a polícia pensou que eram moradores de rua atacando e matando uns aos outros. Eles não suspeitavam que havia um assassino implacável de Nova Jersey entrando na cidade pra matar aleatoriamente.
Certo.
O cara era muito esperto, mano.
O cara não tinha o que fazer, na verdade, gente.
Também! Mesmo a família de Kuklinski nunca suspeitou do que estava acontecendo. E agora que fica o parte de, mano, fuck you. Em 1961, ele casou-se com sua esposa, Bárbara. Ela não sabia que, quando se conheciam, o homem que também era o assassino do Homem de Gelo, supostamente já havia cometido cerca de 65 assassinatos. O casal teve três filhos juntos, e para seus vizinhos suburbanos, acho, de Nova Jersey, eles eram uma família ideal, como todos os americanos. Tipo, um cara super John Doe, vizinho, amigo, super de boas, churrasco nos finais de semana, família, filhos, esposa, tudo aquilo, tipo, nope, fucking murder.
Ok.
Né?
Essa mulher caiu na maior trap aí.
Né? E eles viviam uma vida rica também, assassino do mob. As crianças frequentavam escolas...
Esse cara não devia ganhar, né?
Né? As crianças frequentavam escolas particulares, caros, e a família organizava churrascos em seu quintal à beira da piscina e faziam viagens à Disney durante as férias. Era uma família mega normal.
Ah, tá. A carne tava garantida do churrasco, né?
Que nojo.
Kuklinski era um porteiro todos os domingos na missa. Mano, ele ia pra igreja.
Ah, mas então, esses malucos, esses psicopatas aí, os mais malucos são os mais normais, assim.
Exatamente. gente. É o que me dá mais medo. O que me dá pois medo é. da sociedade, de humanos.
Uhum. Quanto mais normalzão você acha que é a pessoa, mais doida ela é, na verdade.
Uhum. Por isso eu gosto de ser doida. A pessoa já vê que é doida de primeira, beleza.
É, então você acha, confia nos doidos.
Confia nos doidos, nome do episódio.
Exatamente. Quando a pessoa é normal, meu filho.
Quando a polícia finalmente o pegou, Bárbara não tinha ideia do que seu marido tinha feito pra infringir a lei. Ela sabia, no entanto, que ele tinha um temper.
Ele era temperamental, né?
Isso.
Dava uma leve surtada.
Né? Richard Kuklinski teve dias ruins. E quando estava de mau humor, era abusivo, batendo em Bárbara o suficiente para quebrar o nariz em uma ocasião. Ele sempre deixou...
Mas não era ele que não coisava mulheres e crianças?
Ele não mata mulheres e crianças.
Ah, ele não mata, entendi. É ter uma linha tênue entre socar e, né, matar. É, entendi. Isso. Bom, lembrando que todas as piadas são com ironia, tá bom?
Né? A Bárbara falava, eu costumava chamar isso de raiva. Eu estava muito além de raiva. Ele estava doente. Ela diria mais tarde, ainda assim, ela alegou que nunca suspeitou que ele fosse um assassino.
Olha aí.
Serei o primeiro a dizer, talvez eu tinha sido ingênuo, porque eu nunca vi nada assim. Minha família nunca fez nada disso. Por 25 anos, Richard Kuklinski manteve a fachada de homem de família ao compartimentar... A fachada de homem de família ao compartimentar completamente sua vida. Ele não contou aos criminosos com quem trabalhou nada sobre sua vida pessoal e sua família ou onde morava. E ele nunca socializou fora do trabalho. Mano, chegava lá, 9 da manhã, matava quem precisava matar, saía às 5 da tarde, pronto.
Também vai socializar com quem, mano? Ele vai matar a pessoa?
Não, socializar com o máfia, com o resto das famílias. Ele não... Eu tô aqui só pra fazer meu trabalho. Eu bato um ponto às 9, eu bato ponto às 5, tchau.
Você não sabia que assassino da máfia tem que bater ponto. Imagina.
Imagina. Ele ficou longe de drogas.
Ele não tem bolso se você tem que pegar Uber pra matar alguém, sei lá, né?
Então, eu precisava comprar umas armas aqui. Eu preciso do reembolso aqui.
Reembolso, não sei se. Sei lá. Tem vale alimentação? Plano de saúde? Que vê aí, né? Os benefícios. Né,
deve ter, né? Ele tava ganhando muito dinheiro. Deve ter uns vale alimentação aí pro churrasco.
Deu VR, né?
Tem que ter VR. Mano, eu sinto muito saudade de um VR, viu?
Nossa, nem me fale.
VRVT, mano. Puta que pariu.
Nossa, quando cai o VR é melhor do que quando cai o salário. Isso é louco.
Nossa, eu... Não, não. Meu VR, VT é tudo do salário. Eu tenho que tirar.
É, então.
Tudo bem, voltando aqui.
Ah, mas o bom é que quando o VR e o VT não vem no cartão, vem direto no seu salário, você pode, tipo, comer miojo a semana inteira e comprar um jogo.
Ah, é verdade. Ai, meu Deus.
Prioridades, né?
Prioridades. Ok, ele ficou longe de drogas, prostitutas. Ele nunca comprou o que a máfia estava vendendo. Ele, tipo, ele não queria essa vida de mafioso. Ele não, era um
só
empregado.
Matar meio mundo pra ele já tava bom, né?
Né? É só isso que ele queria do mundo. Ele era um empregado, não um cliente. Certo. Mas na década de 1980, depois de 25 anos trabalhando como assassino para a máfia, Kuklinski começou sua própria rede criminosa.
Nossa senhora.
E começou a cometer erros. Sua ruína foi o Phil Solimen. Não sei falar o sobrenome dele. S-O-L-I-M-E-N-E. Solimen? Vamos com Solomon.
Parece bonito esse.
Um homem da máfia local e coisa mais próxima que Kuklinski tinha a um amigo. Solomon ajudou o AFT, que é um departamento da polícia, acho que é parte do FBI, não sei, em uma operação policial e apresentou o agente do ATF, não é? ATF. O agente do ATF, Dominic Polifrone. Esses nomes, gente! Que isso? Pessoas não podem ter sobrenomes mais normais?
Não, na Polônia todo mundo tem sobrenome dando tendência.
Mas eles estão em Nova Jersey!
Ah, mas eles são descendentes, né, então?
É, então tudo bem.
Sou brasileira e meu sobrenome é testado no teclado, Verônica?
Alguma razão eu consigo ler o seu sobrenome. Esses sobrenomes estão sendo difíceis pra mim. Holofrone, o nome dele, tá bom. apresentou a gente do ATF Dominic Polifrone a Kuklinski como um cliente em potencial. Polifrone veio para Kuklinski com um emprego, então registrou a promessa de Kuklinski de matar em troca de dinheiro. E era o fim da estrada para o Homem de Gelo. Então o amiguinho dele, o Solomon, falou: oh, esse cara aqui é um cliente bom, pode confiar sobre o agente. Ele: beleza. O agente pediu um assassino, ele: ok, me paga tanto. Ele: beleza, tá gravado. Um dia em 1986, carros sem identificação cercaram Richard e Barbara Kuklinski a caminho do café da manhã. Os policiais apontaram armas para suas cabeças. Pat Kane, o investigador principal, abordou uma perturbada Bárbara em meio da sua confusão e disse claramente: ele é um assassino.
Nossa,
mano, imagina isso.
Você
tá andando com seu marido, um dia mega normal, depois café da manhã, teve super, super lindo. Aparece mil carros em volta de você, sai todo mundo apontando arma na sua cara, tipo: oh, ele é um assassino. What the fuck?
Imagina a mulher dele, não entendeu nada.
Né? Entendeu nada. Ele foi acusado de 5 assassinatos no dia seguinte e em 1988 foi considerado culpado de 4 deles. Mais tarde, ele foi condenado por mais 2 e recebeu sentenças de prisão perpétua consecutivos. Detetive Pat Kane acreditava que o assassino do Homem de Gelo assassinou até 300 homens, dizendo: ele matou quem ele queria, quando quisesse. Quando queria, como queria, foda-se.
É, a gente já sabe que, né, ele não tinha muito discernimento. Caiu na rede a peixe.
Após sua prisão, Kuklinski não era tímido. Ele deu entrevistas a promotores, psiquiatras, repórteres, criminologistas, apresentadores de notícias. Quem quisesse falar com ele, conseguia. Ele falava de tudo.
Tava ali disponível.
Né? E, mano, tipo, ele era o assassino do mob, mano. O mob vai te falar: mano, vai tomar no cu. Como que a gente vai matar esse cara?
Não,
todo mundo
é.
Que a gente mandou atrás dele antes, ele matou. Ele participou de 2 documentários sobre sua vida e falou abertamente sobre as coisas que fez e por quê. Ele alegou ter matado o Jimmy Hoffa, pelo qual recebeu $40 mil.
Caraca.
Agora ele alegou. Eu não sei se ele realmente matou o Jimmy Hoffa, mas ele alegou ter matado.
Esse Jimmy Hoffa?
Não sei exatamente, eu só sei que ele é famoso.
Como é que escreve o nome dele?
J-I-M-M-Y.
J-I-M-M-Y.
Hoffa é H-O-F-F-A.
Foi um líder sindical norte-americano que serviu como presidente do International Brotherhood of Teamsters de 1957 até 1978. O maior sindicato dos Estados Unidos na época. Político bem importante.
Em uma entrevista na TV da prisão, ele disse: eu nunca senti pena de nada que eu fiz, além de machucar minha família. Eu quero que minha família me perdoe.
Pô, esse cara, esse Jimmy Hoffman aí, ele nasceu numa cidade que chama Brasil, que fica em Indiana.
Ok.
Não é esquisito?
Muito.
Tem uma cidade chamada Brasil em Indiana, nos Estados Unidos da América. Que engraçado.
Após 25 anos de prisão, a saúde de Kuklinski começou a se deteriorar. Em 2005, ele foi diagnosticado com uma inflamação incurável dos vasos sanguíneos e acabou sendo transferido para o hospital, onde a Bárbara iria vê-la pela última vez. Dentro e fora da consciência, em um momento de clareza, Kuklinski pediu aos médicos para reanimá-lo se tivesse flatline. Se morresse, né? Tipo, me traz de volta, eu quero viver.
Assim, né? Se eu morrer, gente, vocês me tragam de volta.
Ah, entendeu? Sabe quando o coração para nos hospitais, mas eles tentam trazer de volta. Ele queria isso. Mas, ao sair, Bárbara assinou um formulário de não ressuscitar.
Eita, olha aí.
Uma semana antes dele morrer, ligaram pra ela pra saber se ela havia mudado de ideia. Ela não tinha.
Eita.
Richard Kuklinski, então, morreu em 5 de março de 2006. Simplesmente porque a esposa falou: mano, deixa esse filho da puta morrer.
Não é, pelo amor de Deus. Chegou a hora dele.
Chegou a hora, pode deixar rolar.
Vai ele.
E essa é a história do Richard Kuklinski, o Iceman.
Tem noção que matava todo mundo. Engraçado, né? Tipo assim, ele matou muito mais que muito serial killer, mas ele não é considerado um serial killer.
Né? Eu não sei.
Só porque ele não tinha método.
É, ele não tinha método, não tinha arma específica ou vítimas específicas.
tipo...
E acho que ele não cai... Ele cai em Mass Murderer, então...
Acho que sim, né? Assassino em massa.
É, porque a gente já falou que tem aqueles... isso, obrigada. De pessoas que matam, tipo, tem...
É,
ou
eles
eventos.
Classificam, né, os assassinos em algumas... É... Eles classificam de acordo com modus operandi, né, da pessoa, de acordo com o que ele faz, tem uma classe.
Tem, tipo, Spelunky, Mass Murder. Pra mim, Mass Murder é, tipo, um evento, tipo, mata muitas pessoas em um só momento, lembro. Deixa eu pesquisar aqui, como que... Classificação de...
Classificação de assassino. Aí o Google já vem aquela mensagenzinha. Você está bem? Está precisando de ajuda?
Ai, meu Deus, onde que é? Oh, shit. Classificação e fases do crime. Não. Ah!
Achou?
Aqui. Mass murder spree or serial killers.
Uhum.
Mass murder kills four or more people at one location. Então ele não é um mass murder também, que é uhum. tipo tudo em um local.
Certo.
Spree, que normalmente é um rampage, tipo mata dois ou mais vítimas em mais de uma local, mas é considerado um single event, que é tipo vai mudando de local, mas é no mesmo tipo tempo.
Certo.
Então eu não sei o que ele é, que ele também não é um serial killer. Ele era maluco.
Era muito louco. Ele era bom no que ele fazia, né? Matar as pessoas.
Acho que... Putz, eu não li aquela parte. Eu lembro de ter lido na pesquisa, mas acho que eu não escrevi. Durante a entrevista, eles classificaram ele como um hitman. Era um hitman ou era um serial killer? E ele, tipo... Não, isso é muito hype. Não sei. É muita coisa pra me nomear isso. Eu só fazia o que eu queria. Eu só matava. Pode me deixar. Aí ele falou, tipo, I'm just a murderer. Tipo, ele tipo, I don't know, I'm not any of that, I'm just a murderer. Tipo, eu sou simplesmente um assassino. Just a... É, mano, ele não era just nada.
Ele mesmo se colocou na... Ele faz a categoria dele.
Né? Simplesmente um assassino.
Entendi.
E, tipo, ele não... Porque ele não é um hitman, porque ele matava por prazer dele. Hitmans matam por dinheiro só. Ele é um completamente fora. Ele era um psicopata louco de deixa eu matar quem eu quiser por quanto tempo eu conseguir. Ganhando dinheiro, beleza. Não, tudo bem.
Tá na classificação de gente doida.
De gente doida. Mano, eu acho que eu tenho mais medo disso, porque tipo, não tem como preparar, não tem como...
É, o cara não tem princípios, né? Pelo menos, assim, né? Bem entre aspas, serial killers têm, né? Princípios,
tem tipos de pessoas que eles vão atrás, aí você fica tipo, ah, não sou desse tipo, eu tava meio salvo, mas desse, mano, você nunca seria salvo desse cara, tipo...
Esse aí, meu filho, se você olhasse torto pra ele, nem precisava ser pra ele, se ele achasse que você olhasse torto pra ele na rua, já era,
que medo.
Pois é, o bagulho é doido, Verônica.
Né, muito doido. Esse negócio de serial killers, né, é tudo... Ou você viu o negócio do canibalismo?
Não.
Que eles falam que o Dahmer, acho que era o Dahmer, em alguma entrevista falou que pessoas com tatuagens têm um gosto horrível.
Ótimo, já não vou ser.
Né?
Já, ótimo.
A gente já se livrou de ser vítimas de canibalismo.
Nossa senhora, que maravilha isso.
Então, quem não quer ser vítima de canibalismo...
Mete uma tatuagem
aí.
Ainda bem que eu tenho 9.
Usa essa desculpa com seus pais. Não, não fala isso. Imagina a gente receber... minha filha falou pra você...
Nossa, não, gente, pelo amor de Deus. Ó, tatuagem só depois dos 18, tá bom?
Isso.
Só depois de pensar muito e...
Exato, porque é permanente.
É, não, vocês vão se arrepender e vai dar ruim.
Né? Mas assim, a gente tá.
Mas sei lá, né? Se você estiver num lugar aí e souber que tem um canibal andando por aí, vai lá e mete uma tatuagem mesmo.
Né? Deus é mais. Saber que tem um canibal rodando por aí.
Meu Deus do céu, imagina.
Ai, ai. É, então era isso. Tipo, acho que não era só o Dahmer que falou, tipo, outros serial killers.
Mas o Dahmer, ele era canibal também? Não, o Dahmer era canibal.
É, Dahmer era canibal.
Eu tava confundindo ele com. Como é que chama o grandão lá, que também era alto pra porra?
A gente fez um episódio
Kemper.
Dele.
Uhum. Kemper, é o Kemper, isso. Confundi ele com quem?
Kemper era o cara, tipo, super bonzinho.
Uhum.
Tipo,
temos programas dele aqui, se vocês quiserem ver, tanto do Dahmer como do Kemper.
É, outros canibais também falaram que tatuagens estragaram.
Então, assim, é um consenso entre, né, o sindicato dos canibais que gente tatuada não é muito bom.
É.
Entendemos.
Então, eles ainda, obviamente, ainda podem nos matar, mas pelo menos eles não vão comer a nossa carne.
É. É. Deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Ai, ai, que errado.
Ai, mas enfim, eu achei isso meio engraçado quando eu li. Eu, tipo,
ah, realmente, é uma informação muito peculiar, se você parar pra pensar, né? Tipo, você não gosta de comer. É tipo canibalismo vegetariano, sabe? Tipo, ah, não como gente tatuada. Assim.
Eu acho que tem essa. Eu não sei onde tá essa entrevista, mas eles fizeram, tipo, puta entrevista com canibais. E eles falam qual carne é melhor e coisa assim. É meio nojento. Tipo,
como eles acham tanto canibais? Gente, canibalismo é um negócio tão comum assim. Eu que tô por fora.
Tem vários serial killers que são canibais.
Ah, tá, entendi.
E no final eles fazem essas entrevistas.
Entendi. Aquelas entrevistas suaves.
É, nossa, essas entrevistas.
Pra você assistir domingo à tarde com a vovó. Bagulho de boa.
Eu amo aqueles vídeos de caras ficando, tipo, com o maior medo das namoradas. Que pra se relaxar, eles assistam documentários sobre serial killers.
Assim, tipo, a pessoa vendo super filme de terror, se cagando toda. E aí ela vai ver um documentário sobre serial killer.
Pra relaxar.
É, só pra dar um relax.
E os caras, tipo, dormir. What the fuck? E, tipo, o áudio... Tipo, aí ele esfaqueou tantas vezes, cortou a língua fora, cortou as orelhas fora e a mulher lá super de boa, tomando chá.
Normal. Terça-feira.
É a gente.
É, não é comigo, né? Mentira, gente. Não pode fazer isso com ninguém. Mas... Anota aí no caderninho também, não me tornar serial killer. Nem canibal.
Não me tornar serial killer, não me tornar canibal.
Isso, ser legal com os coleguinhas.
Ser legal com os coleguinhas. Não olhe torto pros caras aleatórios.
O foda é que não dá pra saber, né?
Não dá pra saber, mano. É o que dá mais medo.
É, mano. Então trate todo mundo com decente. Educação, né?
Porque, é, com educação, pessoa... é decente.
É, se a pessoa for maluca, pelo menos você vai ter uma chance reduzida aí de, né, sofrer um atentado à sua vida.
Exato. E é exatamente por isso que as mulheres gostam de assistir esses documentários.
É, porque querendo ou não, né, nós somos...
A gente aprende, a gente não aprende como matar, a gente aprende como sobreviver.
Exatamente, como se defender.
Exato. E é isso que os caras não entendem.
E é isso mesmo,
então,
né?
Os você caras satanás... ouvindo esses episódios agora, você entende porque as mulheres gostam tanto desses documentários. A gente entende como sobreviver.
É você, Satanás, ensinando você não virar um serial killer e a entender melhor a sua namorada.
Isso.
É você, Satanás, também é cultura.
Também é cultura. Isso. Então era isso, eu espero que vocês gostaram desse episódio. Se vocês tiverem mais informações sobre o Kuklinski, manda pra nós.
Vamos ter fotos?
Vamos ter fotos. Tem fotos dele, que a gente vai postar no nosso Instagram, então dá uma olhada lá. Que, óbvio, vai ser só de um cara mega normal.
É, mas é legal ver a carinha dessas pessoas.
Então tá bom.
Sei lá, eu gosto.
Então tá bom, então vai ter fotos lá.
Legal.
E
não esquece
isso.
Que estamos recolhendo ainda e-mails de perrengues. Não precisa ser perrengues assombrados, tá? Pode ser só alguma situação muito engraçada que você passou na sua vida.
Vai ter um episódio aleatório de e-mails perrengues.
Isso. Não esquece de colocar no assunto do e-mail perrengue pra gente saber que não se trata de um relato sobrenatural, tá?
Esse episódio vai ser só risada.
É, exatamente. Se prepare. A gente vai fazer um especial just for fun.
Exato. Vai ser maravilhoso. Isso. Então o que não podemos esquecer de fazer?
De dar tchau pro Kulowski.
Kuklinski!
Tchau! Saúde! Tchau!